projeto audiofônico Doses Literárias. O Amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence. Capítulo 8. A senhora Bolton tinha para Constance olhos maternais, feminina e profissionalmente protetores. Vivia insistindo para que saísse de casa, desse corridas de alto até Youthwaite, respirasse ar puro. Constance viciara-se no hábito de ficar muito tempo sentada diante do fogo, lendo ou fingindo ler, ou costurando, e raro passeava. Por um dia ventoso, logo depois da partida de Hilda, a senhora Bolton sugeriu-lhe: por que não vai ver o recanto dos narcisos atrás do chalé do guarda? É o mais belo quadro que a gente pode ver nesta estação. E pode colher uma braçada de flores para enfeitar a sua saleta. A sugestão seduziu Constance. Narcisos silvestres. Melhor lidar com eles do que ficar ali, a chocar-se a si própria. A primavera voltava. As estações voltam, mas para mim não volta o dia, a suavidade da manhã e da tarde. E o guarda? O guarda de corpo tão fino, tão branco, semelhante a pistilo solitário de uma flor invisível? Por força da depressão em que caíra, Constance esquecera-se dele. Mas agora sua imagem surgia. Vieram-lhe à memória os versos de Swinburne sobre portas e portais. Atravessar os pórticos e os portais. Constance sentia-se forte. Podia caminhar bastante e na floresta o vento castigava menos que ali pelo parque. Ela queria esquecer. Esquecer o mundo e os seus habitantes, tão desagradáveis. Precisas nascer de novo. Creio na ressurreição do corpo. A não ser que o grão do trigo caia em terra e morra, não germinará. Quando o açafrão florir, também emergirei e verei o sol. Os ventos de março faziam-lhe vir à memória fragmentos de poemas como este. Raios de sol estranhamente varejavam pelo arvoredo da fímbria da floresta silenciosa, mas sacudida de frêmitos. As primeiras flores apareciam e o chão palejava de inúmeras pequeninas anêmonas. O mundo empalideceu ao teu sopro, mas ali empalidecera ao sopro de Perséfone, a deusa dos infernos na mitologia grega. Saída dos antros infernais por uma manhã glacial. Sopros gélidos por entre as árvores e lá por cima das copas o furor do vento. Um vento que ficava agarrado aos galhos. Vento agarrado às árvores, como Absalão pelos cabelos. E como ele a debater-se para arrancar-se dali. Como pareciam geladas as anêmonas tiritando os ombros nus emersos das crinolinas verdes. Mas resistiam. Também se viam primaveras, as primeiras, e havia botõezinhos por todos os lados. A fúria do vento a rugir lá em cima. Embaixo, Constance só sentia a frialdade das correntes. Aquilo a excitava de modo estranho, pondo-lhe muita cor nas faces e muito azul nos olhos. Caminhava com dificuldade, embaraçada pela tranqueira vegetal, colhendo aqui uma primavera, ali uma violeta de perfume gelado. E ia se encaminhando, não sabia em que direção. Afinal, saiu numa clareira de onde avistou a cabana do guarda, cujas pedras sombrias os últimos raios do sol avivavam de tons róseos. Porta fechada. Nenhum rumor vinha de lá. nenhuma fumaça na chaminé, nenhum ladrido. Constance dirigiu-se para os fundos, onde começava a encosta. Tinha a escusa dos narcisos acumulados naquele ponto. E lá estavam elas, florezinhas de caule curto, brilhantemente vivas, retransidas de frio, com as corolas em rumo contrário ao vento. Os narcisos palpitavam as suas pétalas ao castigo do vento. Mas talvez gostassem daquilo, talvez se sentissem contentes de serem assim maltratados. Constance sentou-se de costas para um tronco de pinheiro novo, que estremecia cheio de força elástica, a sustentar lá em cima a copa vergastada pelo vento. Aquela eretibilidade, aquela coisa viva com o todo para o céu. E ela viu os narcisos se dourarem a reste de sol que lhe lavava o colo. E sentia-se naquele silêncio e naquela solidão como solta em plena corrente do seu próprio destino. Não mais atada com corda, como o bote às amarras da âncora. Solta, sim, e derivando ao léu. O sol desapareceu. Os narcisos apagaram-se na penumbra. Silenciosamente, iam passar a noite assim apagados, até a ressurreição do sol no dia seguinte. Tão fortes na sua fragilidade. Constance ergueu-se, colheu algumas flores e retornou ao caminho. Não gostava de arrancar flores ao hastio materno, mas tinha de levar alguma para casa. Para casa. Voltar para a casa detestável. Rever aquelas paredes grossas de prisão. Paredes. Sempre paredes. Em todo caso, em dia ventoso como aquele, sempre valiam algo. Ao entrar no castelo, Clifford perguntou-lhe, de onde vem? Da floresta. Veja, esses narcisos estão lindos. Parece incrível que saiam da terra tão feia. Saem também do ar e do sol, disse ele. Mas são modelados pela terra, replicou Constance, contradizendo-o de um modo que o surpreendeu um pouco. Na tarde do dia seguinte, voltou à floresta. Seguiu pela ampla avenida que dava voltas e subia até a pequena fonte batizada de John's Well. Muito frio por ali e flor nenhuma. Parou junto à fonte. O guarda-caça havia derramado nela pedregulho, por cima do qual a água corria. O som dominante era o murmúrio da fonte. Muita frialdade naquele ponto, e nenhuma nota colorida de flor a alegrar os sombrios. Mas a aguinha murmurejava por entre os pedregulhos cor-de-rosa. Como era clara, gelada e brilhante! E lá descia pela encosta abaixo a bisbilhar. Aquele lugar tinha algo de sinistro, gélido, úmido. Apesar disso, fora bebedouro público durante séculos. Fora, não era mais. O chão ainda se mostrava batido. Constance ergueu-se e encaminhou-se lentamente para o castelo. Umas pancadas distantes fizeram-na parar. Pica-pau ou martelo? Martelo, sem dúvida. Continuou a andar, de ouvido alerta, até que alcançou uma trilha entre moitas de jovens abetos. Estava apisoada de fresco. Constance enveredou por ali e foi ouvindo o martelo cada vez mais próximo. Súbito, numa pequena clareira, avistou uma cabana rústica que jamais vira. Era onde o guarda-caça criava os fazões. E lá estava ele, ajoelhado, a martelar. O cachorro, que sempre o acompanhava, latiu. O homem entreparou, voltando o rosto. Constance aproximou-se, enquanto Milor se erguia e a saudava, recaindo em silêncio. Seu ar era de quem não gostava de vê-la surgir por ali. Adorava a solidão como o último refúgio da liberdade na vida. Ouvi as marteladas e vim ver o que era, disse Constance levemente arquejante e como que tímida diante de quem a olhava tão aflito. Estou preparando isto aqui para uma nova ninhada, explicou ele. Constance nada mais achou o que dizer e sentia fraqueza nas pernas. Vou descansar um pouco, murmurou por fim. Sente-se aqui, disse ele, entrando e trazendo um tamborete rústico. E depois? Quer que acenda o fogo? Oh, não. Não se incomode. Mas o guarda-caça, que lhe vira as mãos azuis de frio, rapidamente juntou galhos secos e na lareira que havia a um canto da cabana, fez fogo. Depois, arranjou-lhe um lugar bem de fronte. Sente-se aqui e aqueça-se. Constância obedeceu. Aquela autoridade protetora não admitia resistência. Sentou-se e aqueceu as mãos ao fogo, alimentando-o com mais lenha, enquanto Millers retornava ao martelamento. Não estava querendo ficar ali naquele canto a aquentar fogo. Preferia assistir ao trabalho que ele executava, mas tivera de obedecer. A cabana tinha algum conforto, apesar de muito elementar. Além do tamborete em que se sentara, havia outros do mesmo tipo. Um banco de carpinteiro, uma grande caixa, tábuas novas, pregos e uma porção de coisas penduradas às paredes. Um machado, armadilha, sacos e um capote, o do guarda-caça. Janela nenhuma. A luz vinha pela porta. Era uma confusão, mas também uma espécie de pequeno santuário. De mãos espichadas para o fogo, Constance escutava o bater do martelo, um bater triste. O homem estava apreensivo. Haviam invadido a sua soledade. E logo quem? Uma mulher. Millers chegara ao ponto em que o homem coloca a solidão acima de tudo na terra. E apesar disso, sentia-se agora impotente para defender sua solidão. Era um homem alugado àquela intrusa, a patroa. Millers não desejava de maneira alguma entrar em contato com uma mulher. Tanto os contatos anteriores lhe abriram na alma feridas difíceis de fechar. Se não pudesse ficar completamente só no mundo, certamente morreria. Desligara-se em absoluto do mundo exterior. Seu último refúgio era a floresta. Era aquele esconder-se dentro das árvores. Constance atiçou demais o fogo e logo se sentiu afogueada. Afastou então o tamborete para perto da porta, de onde podia vê-lo no trabalho. Millers fingiu não dar por isso. Continuou a trabalhar atentamente, absorvido no que fazia, com o cão sentado nas patas traseiras a montar guarda. Lesto, tranquilo e rápido, o homem terminou o galinheiro que estava construindo. Virou-o, experimentou a porta corrediça, depois colocou-o de lado. Levantou-se, foi a um velho galinheiro e o levou para o lugar onde estava trabalhando. Agachando-se, testou as ripas do galinheiro. Algumas quebraram-se em suas mãos e começou a tirar os pregos. Em seguida, virou para cima o galinheiro e ficou a considerá-lo, não dando o menor sinal de notar a presença da mulher. Constance observava-o fixamente. Aquela mesma solidão que sentira nele quando o viu nu, sentia-se nele agora vestido. Era o homem solitário, aplicado, que se absorve no que faz, mas, ao mesmo tempo, medita, com a alma afastada de todo contato humano. Silenciosamente, pacientemente, estava a isolar-se dela. E foi justamente essa tranquilidade, essa espécie de paciência infinita, o que mais emocionou as entranhas de Constance. Via sua cabeça inclinada, suas mãos ágeis e calmas, a curva dos rins delgada e sensível. Algo tão paciente e distante. Ela percebia que a experiência desse homem era mais profunda que a sua. Muito mais profunda e ampla. E isso a aliviava de si mesma, tornando-a irresponsável pela atração sentida. E assim ficou Lady Chatterley sentada à porta da cabana por largo tempo, completamente alheia a tudo. Tão ausente de si própria se quedara que, a um volver de olhos, Millors a notou e se surpreendeu do seu ar calmo de espera. Sim, era a mulher à espera do homem. E ao sentir isso, uma eletricidade lhe correu pelo corpo. Mas o espírito reagiu. A Millors repugnava qualquer contato humano. Só queria uma coisa, que ela se retirasse e o deixasse em paz, restituído à solidão. Receava a vontade daquela mulher moderna e, acima de tudo, a imprudência da classe superior quando é empolgada por um capricho. Sim, porque afinal de contas ele não era mais que um homem alugado. A lembrança disso fez que Millors odiasse ainda mais a presença de Lady Chatterley por ali. Constância, afinal, voltou a si, com um súbito mal-estar. Pôs-se de pé. A tarde avançava, e não obstante, não tinha ânimo de partir. Aproximou-se do guarda-caça, que havia assumido a sua rígida atitude militar, e disse: "É tão agradável esse sítio aqui, tão calmo. Eu não o conhecia ainda." "Não? Creio que voltarei mais vezes." "Sim? Costuma fechar a cabana quando não está aqui?" "Sim, senhora." "Não poderia arranjar-me uma chave para que eu venha descansar de vez em quando?" "Creio que não", foi a resposta de Millors, em dialeto. Constance vacilou. Ele se opunha. Mas afinal de contas, a cabana era dela, não dele. "Não poderíamos conseguir outra chave?" disse numa voz cuja mansidão escondia o tom decidido de uma mulher resolvida a querer. "Outra?" repetiu ele com uma chispa nos olhos. "Sim, outra. Uma duplicada", insistiu ela, corando. "Suponho que Sir Clifford tem uma", lembrou afinal o guarda. "Ah, é verdade, ele deve ter uma, mas se não tiver, poderemos mandar fazer uma. Não pode apartar-se da sua chave por um dia para servir de modelo?" "Não sei dizer, minha senhora. Não conheço ninguém por aqui que possa fazer a chave." "Muito bem", tornou Constance em tom colérico. "Eu mesma me encarregarei disso." "Perfeitamente, minha senhora." Os olhos de ambos se cruzaram. Os do guarda, frios e maus, plenos de antipatia, de desprezo e de indiferença pelo que pudesse ocorrer. E os de Constance, rancorosos e encolerizados. Mas seu coração sofreu de ver como ele a detestava sempre que ela lhe resistia. Em que espécie de desespero ficara? "Até logo. Até logo, minha senhora", respondeu Millors, numa saudação seca, e afastou-se. Ela havia despertado nele uma fera, a velha cólera contra a obstinação feminina. E, naquele caso, sentia-se completamente sem forças e impotente. Estava diante da patroa. Também Constance lá se foi, enfurecida contra aquela obstinação masculina. "Um empregado? Que topete!" E com a alma perturbada, encaminhou-se para o castelo. Encontrou a senhora Bolton à sua espera no parque. "Já estava inquieta com a sua demora", exclamou jovialmente a enfermeira. "Demorei-me tanto assim?" "Sir Clifford está esperando o chá." "E por que não lhe preparou o chá?" "Oh, não é do meu papel. Sir Clifford não havia de gostar. Não posso compreender por quê, murmurou Constance, encaminhando-se para o estúdio de Clifford, onde a chaleira de cobre fervia na bandeja. Muito atrasada, Clifford. Largou as poucas flores que trouxera e tomou a lata de chá, ainda de chapéu na cabeça e o véu enrolado ao pescoço. Estou desolada, continuou enquanto preparava a bebida. Por que não pediu à senhora Bolton que preparasse o chá? Foi coisa que não me passou pela cabeça, respondeu ele. Não quero vê-la presidir o meu chá. Ah, não há nada de sacrossanto neste bule, nem nesta bandeja de prata. Clifford olhou-a com curiosidade. Por onde andou? Pela floresta. Encontrei um refúgio bem abrigado, uma cabana de fazões. Tirou o véu, conservou o chapéu e sentou-se para preparar o chá. As torradas deviam estar rijas. Colocou o abafador sobre o bule e foi buscar um vaso para suas violetas. As pobres florezinhas penderam as corolas no hastio abatido. Vão ressuscitar, disse Constance, pondo as violetas diante de Clifford para que lhes aspirasse o perfume. Mais doces que as pálpebras de Juno, disse. Não vejo relação alguma entre as pálpebras de Juno e as violetas. Esses poetas dos tempos de Isabel enxergavam demais. E serviu o chá. Depois, não sabe se há por aqui uma segunda chave da cabana de fazões perto de John's Well? É possível. Por quê? Descobri essa cabana por acaso. Um sítio encantador. Gostaria de sentar-me lá de vez em quando. E viu Millers? Sim, foi justamente o barulho do seu martelo que me fez descobrir a cabana. Estava a fazer reparos. Não gostou nada da minha presença. Mostrou-se até grosseiro quando lhe perguntei se tinha uma segunda chave. Que lhe disse ele? Nada. Falo dos modos dele. Disse depois que isso da segunda chave só aqui com você. Talvez esteja no escritório de meu pai. Há lá muitas. Betts as conhece todas. Falarei com ele. Com que então o Millers mostrou-se grosseiro? Ah, não vale a pena falar nisso. Mas creio que não lhe agrada que tenha ingresso livre naquela fortaleza. Há de ser isso. Mas por quê? A cabana não é dele. Não é sua casa particular. Não vejo por que eu não possa lá ir de vez em quando. Claro, aquele homem pensa muito alto de si mesmo. É assim? Positivamente. Julga-se qualquer coisa de excepcional. Foi casado com uma mulher com a qual nunca se entendeu. E por isso deu com os costados nas Índias em 1915, segundo creio. Andou como ferreiro da cavalaria egípcia durante algum tempo. Entende muito de cavalos. Um coronel do exército gostou dele e o fez subtenente. Sim, chegou a oficial. Depois caiu doente e voltou. Está pensionado. Deixou o exército há coisa de um ano. Para um homem como ele, não é fácil voltar ao nível de onde saiu. Faz bem a sua obrigação, mas não consigo ver nele o tenente Millers. Como o elevaram a oficial? Ele ainda fala dialeto? Só fala em dialeto quando quer. Conhece muito bem o inglês. E que, tendo voltado ao lugar de onde saiu, achou melhor adotar o dialeto dos seus iguais. E por que não me contou isso antes? Essas histórias romanescas entediam-me. Constituem a ruína da ordem. Antes, mil vezes não existissem. Constance mostrou-se disposta a pensar da mesma maneira. para que servem esses descontentes que não se acomodam bem em parte alguma? O tempo continuava firme. Clifford resolveu dar também seu passeio pelo bosque. Ventava frio, mas de suportar-se, e o sol estava cheio de vida. É extraordinário como mudamos com um tempo deste, observou Constance. Em regra, o ar daqui parece morto. A maldade das gentes mata o próprio ar. Acha? Sim, a onda de tédio, de descontentamento, de cólera que sai das criaturas destrói a vitalidade do ar. Sinto. Ou é o estado do ar que mata a vitalidade das gentes? Não. Quem envenena o universo é o homem. Envenena seu próprio ninho, rematou Clifford. O carrinho avançava. No bosque de aveleiras, cachos de ouro velho pendiam. E, nas manchas de sol, as anêmonas desabrochavam, como extasiadas da alegria de viver. Como outrora os homens, quando se extasiavam com elas. Leve perfume da flor das macieiras no ar. Constance colheu algumas para Clifford, que as tomou com curiosidade e citou um verso de Keats. Ó tu, esposa inviolada da quietude! Aquilo convinha tanto àquelas flores como a outra citação dos versos gregos. Violar, palavra horrível, observou Constance. São os homens que violam as coisas. Não sei. Os caramujinhos comem as flores e até as abelhas não as violam. Ela se irritava com aquela maneira de reduzir tudo a palavras. As violetas eram as pálpebras de Juno. As anêmonas eram esposas invioladas. Constance detestava essas frases que sempre se interpunham entre elas e a vida. As palavras, sim, eram as violadoras de tudo. Essas frases feitas que sugavam a seiva das coisas vivas. Aquele passeio com Clifford não lhe melhorou a situação. Havia entre ambos um constrangimento que procuravam ignorar. De súbito, com toda a força do seu instinto de mulher, Constance o repeliu. Queria libertar-se dele e, sobretudo, do seu eu, das suas frases, da obsessão que tinha por si mesmo, aquela obsessão infinita, monótona, mecânica. A chuva recomeçara, mas, dois dias depois, apesar do chuvisco intermitente, saiu de novo para a floresta e dirigiu-se à cabana. Não estava frio o tempo, apesar de chuvoso, e da mata silenciosa fluía a impressão do inacessível. Constance chegou à clareira. Ninguém. A cabana, trancada. Sentou-se à soleira, sob o pórtico, e ficou a aquecer-se com o seu próprio calor. Olhava a chuva cair, escutando o apagado barulho das gotas e os estranhos suspiros do vento na folhagem. De um vento que não ventava. Carvalheiras veneráveis erguiam seus troncos, enegrecidos pelas chuvas, lançando para todos os lados a galharada audaciosa. O chão, quase limpo, todo anêmonas e moitas espacejadas. As samambaias de folhas enferrujadas de velhice mal apareciam sob as corolas das anêmonas. Talvez aquele lugar fosse um sítio inviolado. Inviolado. O mundo inteiro está violado. Coisas há que não podem ser violadas. Uma lata de sardinhas, por exemplo. E há tantas mulheres assim, e tantos homens também, mas a terra... A chuva estiou. Mais claridade entre as carvalheiras. Constance queria ir-se, mas deixava-se ficar. Tinha frio. A invencível inércia do seu ressentimento íntimo a conservava em paralisia. Violada, Ah, uma criatura podia ser violada sem nunca ter sido tocada. Violada pelas frases mortas que se tornam ignóbeis e por ideias mortas que se tornam obsedantes. Um cachorro encharcado chegou de corrida sem latir, apenas com a cauda em riste. Vestido num pacote de enegrecido, rebrilhante, o guarda o seguia de rosto levemente afogueado. Constance notou leve vacilação em seus passos no momento em que a percebeu e ergueu-se de pé no pequenino espaço enxuto do pórtico. Millers cumprimentou-a sem nada dizer e foi se aproximando. Constance fez menção de retirar-se. Eu já ia indo, disse. Millers abordou em dialeto, olhando mais para a cabana do que para ela. Não quis entrar? Não, acolhi-me a este abrigo por um instante. Olhou-a, pareceu-lhe que estava com frio. Então, Sir Clifford, respondeu Constance com calma dignidade. Olhou-a, pareceu-lhe que estava com frio. Então, Sir Clifford não tem outra chave? Não, mas não quero dizer nada. Este pórtico me chega. Até logo. Constance teve ódio àquele excesso dialetal. Millers ficou a considerá-la atentamente enquanto a castelã se afastava. Depois abriu o capote e sacou do bolso a chave da cabana. Talvez seja melhor que a senhora fique com esta, disse ele. Eu arranjarei outro lugar para os fazões. Constance voltou-se. O que quero dizer com isso? Quero dizer que arranjarei outra acomodação para os fazões. E, quando a senhora vier aqui, não me verá rondar todo o tempo. Constance olhou-o nos olhos, procurando compreender o que ele dizia naquele nevoeiro de dialeto. Por que não fala inglês como toda a gente? Eu? Julgo que falo inglês de toda a gente. A moça calou-se por um instante, irritada. Pois, se quer a chave, leve-a hoje. Ou melhor, amanhã, depois de eu tirar tudo daqui. Não acha bom assim? Constance irritava-se cada vez mais. Não quero a sua chave, respondeu. Não quero que tire nada. Não tenho nenhuma vontade de utilizar-me da cabana, obrigada. Só quero sentar-me aqui por um momento como hoje. Mas tenho o pórtico e basta. Não falemos mais nisto. Millers olhou-a com os olhos maliciosos e disse ainda em dialeto. A senhora sempre será bem-vinda nesta cabana, que é a sua, como também a chave. O que há é que durante a estação tenho de viver sempre às soltas com os fazões. No inverno, raro apareço aqui, mas estamos na primavera. E Sir Clifford quer fazões. A senhora há de aborrecer-se de ver-me sempre que vier descansar. Constance escutava numa espécie de vago estupor. E que me faz que o senhor esteja ou não aqui cuidando do seu serviço quando eu vier? Millers olhou-a curiosamente e disse. Faz a mim. Incomoda-me. A moça corou. Muito bem, disse ela. Não o aborrecerei mais, apesar de que a mim nada me importa que eu esteja sentada aqui e o senhor a lidar com os filhotes. Até me divertia. Mas, já que considera isto uma intrusão, deixarei de vir. Não tenha medo. O senhor é o guarda-caça de Sir Clifford, não meu. Aquela frase soou estranha à própria Constance, sem que soubesse por quê. Não, minha senhora, a cabana é sua, mas faça já como for do seu agrado. Poderá devolver-me a chave depois de uns dias, porque... Porque o quê? O guarda derrubou para trás o chapéu comicamente. Porque pode precisar da cabana para qualquer coisa quando vier, e pode não querer que eu ande a rondar por aqui. Que história é essa? Gritou Constância irritada. Não é o senhor um homem civilizado? Acha que devo ter medo do senhor? Que tenho com o senhor? Que importância tem para mim que o senhor esteja ou não rondando por aqui? Um riso brilhou ao rosto de Millers. Não tem importância nenhuma, minha senhora. Então, quer que mande fazer outra chave? Não, muito obrigada, não quero. Apesar disso, mandarei fazer outra chave. Sempre é bom que haja duas. Que insolência! Exclamou Constância, rubra e com falta de fôlego. De nenhum modo, minha senhora, apressou-se o guarda a dizer. Não diga isso, não, não. Interpretou-me mal. Julguei que, vindo aqui descansar, a minha presença a incomodasse. Mas, se a senhora não dá importância a isso, tudo está bem. Contanto que a senhora não te tento a todas as coisinhas que tenho a fazer. Constância afastou-se completamente no ar. Não sabia se fora ou não cruelmente insultada. Talvez não quisesse dizer o que havia dito. Talvez quisesse. Como se ela jamais pensasse em dar à cabana o fim que sugeriu. Como se a presença daquele homem lhe fosse qualquer coisa. Entrou no castelo com o espírito atrapalhado, sem saber o que pensava nem o que sentia.